12º e último episódio do Romance da Raposa, de Aquilino Ribeiro. Reinava o terror nos bosques. Não eram as batidas do homem nem as arruaças dos cães que traziam apavorados os animais. Um bicho fantástico, meio gente, meio bruto, vestido como as velhas das aldeias, mas de andar ladino e repentino, não lhes deixava tirar dentada das presas que faziam. Eles a pegarem coelho ou ave, e o mostrengo a saltar com a sua fatiota de muitas cores, boca aberta, esporões desembainhados. Raposas, teixugos, fuinhas e doninhas, toirões e furões, gatos e javalis, conta-se que até o próprio lobo fugiam ante o papão macacão. E fugiam largando o saboroso coelho, a terra ave, que tanto lhes custara a caçar, e o maldito chamava logo ao estreito. Para maior desnorteamento, umas vezes rompia na vereda dos bosques, outras vezes no mais cerrado das selvas. O grande bandoleiro parecia estar em toda a parte, agachado, à espreita, pronto a cair sobre eles, mal deitasse a garra, a ser ou coisa que se trincasse. E que remédio se não retirar diante do temível papãozão que possuía o engenho do homem e as manhas dos animais silvestres? Assim perseguidos, andavam na estica, a largar o pelo, focinho aguçado de ogamento. Na toca, a velha salta-pocinhas, a arrotar da farta, cantava:
que chova, ou faça sol, sempre a raposa enche o fol.
Atraída pela cantilena, não raro batia-lhe à porta, a lazarar, uma das raposas espoliadas.
Estás contente, comadre? O papão que o rei consuma não te levou a caçada? Oh, feliz de ti!
Oh, estou muito doente. Trago umas sessões que não me deixam dormir um bocadinho. Estou muito doente.
Estavas a cantar?
A cantar eu? Ai, em que termo está a minha cabeça? É delírio, comadre, é delírio.
Não tens coisinha que me quebre o jejum?
Tomara eu que me desse uma sede de água. Água, água.
E punha-se a bater os dentes com as maleitas. Mal a faminta rodava, desejando melhoras, volvia a cantarolar.
Correi, raposinhas de uma figa, correi para me encher a barriga.
Um dia, na cova grande à sua porta, sucedeu que dois pais raposos, mais a cáfila dos filhos, que eram cinco e já meliantes de se lhes tirar o chapéu, sucedeu que fossem assaltar a capoeira de um doutor e trouxessem bonitos e gordos bichos. Sobre a manhã, ao luar baço, o terreiro para que dava a toca estava coberto de penas. Oh, linda tapeçaria! Linda, com manchas brancas dos marrecos alvos de neve, com manchas de ouro dos galarodes de colar e caudas galantes, manchas russas das galinhas saraivadas e riças, um opulento balcão de amostras para capacete de general. A velha raposa chegou-se a eles e, com humildade, pediu que se lembrassem dela. Ao menos dessem-lhe o galaripo que viera no monte. Mas eles enxutaram-na.
Vá comer um trabalho. Então não querem lá ver. Esta lesma ninguém a vê na labuta e ainda cobiça o que tanto nos custou a ganhar. Vida que se faz tarde!
A raposa retirou-se, gemebunda, e entrou em casa irosa. Vestiu os andrajos, armou-se um varapau, e quando a choldra, depois de depenar os galináceos, se dispunha à trincadeira, rompeu em grande matinada e vozearia:
boca! Cerca!
Quando tal viram e ouviram, os raposos desapareceram uns pela terra dentro, debandaram os outros para o mato. E a velha comadre, de 3 viagens, arrastou a gorda caçada para a toca. Como esta, tantas sortidas mais. Às vezes, salteava o receio de que o ardil se viesse a descobrir. Cismava, então, na maneira de se tornar útil ou necessária aos seus, em termos que lhe reconhecessem como a nobre e velha dona direito à pensão. Mas não atinava com o processo. E, continuando a roubar a ladrão, engordava. Engordava a olhos vistos a sonsa da comadre. De tempos a tempos ia à caça. Franga pilhada nas eiras, depois de grande espera por detrás das árvores. Caçapo maluquinho, rã cantarina. Faziam supor às mais raposas que era honesta e custosa a sua lida. Alarmados com o que se passava, reuniram-se os bichos para deliberar. Compareceram todos, não faltando também a velha salta-pocinhas, de peliça nova, o que causou o pasmo e a inveja das comadres. O lobo expôs os motivos da convocação. Andava um monstro na floresta, espécie de lobisomem ou fantasma parecido, que bifava aos animais toda e qualquer presa que faziam. Os queixosos que se apresentassem e dessem os sinais da aventesma, a fim de melhor poderem estudar os meios de combate. E um após outro foram testemunhando.
Traz saia roxa de merino.
Lenço vermelho. E jaqué.
Mulher não é. Pelas ventas é felino.
A pata ornada de pelo. Que pode ser? Que será?
A salta-pocinhas, que até ali estivera muda, adiantou-se e pediu a palavra.
Tem a palavra a nossa velha comadre,
disse o lobo.
Shhh! Recomendo a todos a maior atenção. Muito há a esperar do alto entendimento e da longa experiência da oradora.
Calaram-se os bichos, e na sua voz sempre falsete, depois de agradecer as boas palavras de sua senhoria ao lobo, disse a raposa.
Anda um papão na floresta, é verdade. Não é homem, não é bicho, e tem do homem as maldades e dos animais a destreza. Que há de ser senão praga que veio a estes bosques para castigar os vossos pecados? Para vosso castigo, sim, raposas, que deixais morrer à fome a velhinha. Teixugos e fuinhas, que sois soberbos para com ela. Gatos bravos, que tanto a fazeis sofrer à força de maus tratos. Lobo, senhor lobo, que não é nada caridoso nem liberal com a antiga comadrinha.
O que é preciso para conjugar o flagelo?
Resmungou o velho Brutamontes.
É preciso, antes de mais nada, arrependerem-se de tão negros pecados. Depois, que daríeis a quem vos livrasse do monstro?
A quem nos livrasse do monstro? Levantaríamos uma estátua quando morresse.
Ah, a estátua para a minha avó. Se me assegurais em paz e fartura os últimos dias da vida, que já não pode ser longa, eu vos prometo reduzir o papão comilão a pó, terra, cinza e nada.
Como há de ser isso?
Bem simples. Quem pilhar 2 frangas, traz-me uma. Quem pilhar uma só, traz-me o peito. Quem caçar 2 coelhos, dá-me um. Quem caçar só um, dá-me o lombo. Quem pegar um grilo, ou moscardo, ou escaravelho, ou abelhão, come-o. Quem pegar 2, come-os também. Mas quem der com um ninho de perdiz, dá-me metade dos ovos.
E quem não pegar nada?
Quem não pegar nada, pagará a multa. E é que a primeira caçada em ave dos bosques, ave doméstica ou ruminante, será para mim. Se aceitais, amanhã vos apresentarei morto e bem morto o Papão, que veste saia de merino, lenço vermelho e jaqué, de ventas é felino, peludo pé e nem bicho nem mulher é.
Como podes tu, velha comadre, dar cabo do monstro, se veio a estas serras para castigo dos nossos pecados?
Objetou uma das ginetas, animais que não se fiam em tretas.
Noutros tempos fiz um favor ao pai dos bichos,
respondeu em voz melíflua a raposa.
E há certa que há de estar lembrado. De certo, há de estar lembrado desta sua velha servidora que nunca se deita sem lhe rezar o bendito. Se aceitais, bem. Se não aceitais, o monstro continua à rédea solta.
Depois de demorada disputa, todos juraram, à fé de quem eram, aceitar o pacto e pagar o tributo da libertação. Ficaram fiadores o lobo, o lontro e o javali. E depois de emprazá-los a que comparecessem logo que ela os chamasse à beira da ribeira, onde lhes mostraria o dragão aniquilado, Dona Saltapocinhas recolheu-se ao covil. Altas horas, quando já não andava viva alma no sereno, a raposa saiu muito sorrateira e cautelosa com os farrapos, que lhe iam valer velhice farta e descansada, bem embrulhados, que se não vissem. Foi a um palheiro, fez um boneco e vestiu-o. E tendo assentado que não há impostura que muito dure, e aquela mais tarde ou mais cedo daria em droga, que semelhante desfecho era o melhor dos desfechos, pois valia-lhe vidinha regalada, foi deitá-lo ao rio de bruços para não mostrar a tromba. Quando começou a boiar à flor da corrente, a raposa uivou. Vieram os animais todos e diante do monstro, vestido de saia, lenço e jaqué, que nem bicho nem mulher é, deram graças e levaram a velha comadre em triunfo. E a Saltapocinhas viveu ainda anos, farta, mimosa como rainha-mãe, muito querida dos cachorrinhos, a quem contava lindas histórias que começavam deste jeito.
Uma vez tínhamos ido assaltar o poleiro do juiz de paz.
Acabámos de ouvir o 12º e último episódio do romance da Raposa, de Aquilino Ribeiro. Vozes de Luís Gaspar.